Outro dia eu tava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte: sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento, porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro. Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder. Ninguém quer perder. E aí ela tomou uma decisão duvidosa. Ela falou assim: então eu não invisto, porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido, porque exatamente o medo dela perder dinheiro tá fazendo ela perder dinheiro. Como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação que vai corroendo nosso dinheiro. A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro: plano de saúde, mercado, escolas dos filhos, por conta dessa maldita dessa inflação. Só que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo. Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí, né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo, né? Você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu workshop do investidor iniciante. Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. E para participar é muito fácil. É só você apertar no botão de Saiba Mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita. Completar a sua reserva de emergência deveria ser o seu principal objetivo financeiro hoje, porque ela que vai te dar segurança, né, e poder aliviar um pouco esse medo de investir. Se você juntar 10% do seu salário, você demoraria mais ou menos 9 anos para conseguir construir uma reserva boa, tá? Só que esse é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas começam a juntar dinheiro, é achar que só uma parte do salário é usada para poder montar essa reserva. E nesse episódio, você vai aprender como não cometer mais os 5 principais erros que todo iniciante comete quando ele vai começar a construir a reserva de emergência. Claro, né? Algumas formas para você não precisar ficar demorando 9 anos para começar a investir, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar, mesmo que você não entenda nada do mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Finanças para Dois. E esse é um lugar em que você aprende de graça aquilo que as outras pessoas te cobram para ensinar. E aqui você vai descobrir como investir do zero e parar de jogar seus sonhos pela janela deixando dinheiro parado na poupança, tá? Esse é o episódio número 43. Reserva de emergência, os 5 erros que todo iniciante comete. E você vai descobrir qual que é o melhor lugar para você investir essa reserva, qual que é o pior lugar para você deixar o seu dinheiro para uma emergência, tá? Para quem não me conhece, eu sou planejador financeiro e ensino de investimentos para iniciantes. Meu nome é Ricardo Fiorelli e eu gravo os episódios aqui ao vivo todas as terças-feiras às 8 horas da noite no YouTube. Para você ser avisado do link, é só você ir lá no site finançasparadois.com/aulas, que você vai conseguir se cadastrar e lá no horário eu te mando todas as informações para você poder participar. E para quem que é o episódio de hoje, né? É para quem quer começar a investir, na verdade, tá começando a guardar dinheiro, não sabe se está guardando dinheiro suficiente. E eu vejo que muita gente começa a guardar dinheiro meio que porque sobra, né? E não necessariamente porque é uma coisa consciente de que você esteja fazendo. E qual que é o problema disso? É que você não sabe se é suficiente, se não é suficiente, se tá muito, se tá pouco. Será que eu poderia gastar mais? Ou será que eu deveria poupar mais ou investir mais, né? E quando a gente tem um objetivo claro, a gente consegue definir quais são os investimentos que vão chegar nesse objetivo, né? Se a gente não tem objetivo com o dinheiro que a gente está guardando, qualquer investimento serve. Se a gente pegar a frase da Alice no País das Maravilhas, né? Do gato lá. Quando a gente pensa em reserva de emergência, a gente precisa pensar que a gente precisa ter aquele dinheiro o mais rápido possível, né? Se a gente precisar, ele tem que ser de fácil acesso, ele tem que estar num lugar seguro, e é disso que a gente vai falar hoje. Assim, eu vejo que muita gente ainda tem muito dificuldade de saber aonde investir, aonde que ela vai deixar esse dinheiro, como que ela pega, o que é uma emergência. Às vezes tem essa dúvida, né? O que é uma emergência? Quando que eu posso usar? Quando que eu não posso usar? Eu já falei muitas vezes aqui no podcast que eu sou muito fã de renda extra, então sempre durante toda a minha vida eu sempre fiz uma renda extra ou trabalhei por fora. Quando eu era empregado também, sempre fiz uma renda extra e eu consegui montar a minha reserva em mais ou menos 2 anos, né? Foi com muito suor, mas não precisa ser assim. Não precisa ser com tanto suor, mas com objetivo e focado, né? Quando a gente começa a fazer as coisas, e claro, fazendo um só e fazendo com mais gente, quando a gente está falando de uma família, né? Colocando todo mundo no mesmo barco, pode ficar um pouco mais leve também essa parte de alcançar objetivos e até motivador para quando a gente chegar lá, como que a gente consegue celebrar, né? Simplesmente porque a gente conseguiu um objetivo que é, por exemplo, construir a reserva de emergência para que a gente possa partir para os próximos passos dentro dos investimentos. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que é reserva de emergência e para que ela serve. Vou falar isso brevemente porque eu tenho um episódio número 19 que eu falei tudo como que funciona e como construir essa reserva, tá? Mas a gente vai falar aqui também. E os 5 erros que você não pode cometer quando você vai investir a sua reserva, tá? E como que você consegue, claro, né? O sonho de todo mundo, como que a gente consegue construir essa reserva muito mais rápido do que simplesmente poupando 10% do salário e demorando 9 anos para conseguir construir. E você pode acessar todos os links e informações úteis aqui nesse episódio lá em finançasparadois.com/043. Tá? Então, se você quer aprender tudo sobre como construir sua reserva de emergência sem errar, fica comigo até o final para você aprender tudo isso e, claro, fazer bons investimentos com mais objetivo. E aí eu queria perguntar aqui para quem tá me assistindo ao vivo, quem tá me ouvindo no podcast, se você já tem a sua reserva de emergência, sim ou não, para eu saber aqui e também me mandem suas perguntas se vocês tiverem. O que é reserva de emergência? É um dinheiro que a gente vai deixar num lugar que seja de fácil acesso e rápido. Que a gente precise, por exemplo, usou o dinheiro, bateu o carro, a gente precisa pagar a franquia do seguro, ou a gente precisa pagar o conserto do carro, ou, por exemplo, por questões de saúde, ou, enfim, qualquer emergência que a gente precise daquele dinheiro. Eu digo que emergência não é uma viagem, não é uma oportunidade, não é um luxo, tá? Mas é uma segurança para que a gente consiga viver melhor. Se a gente pensar nas maiores necessidades da gente, o que, que a gente precisa? A gente precisa estar num lugar seguro, né? Num lugar que não tenha assaltos, num lugar que a gente consiga dormir tranquilo, né? Que a gente consiga fazer as nossas necessidades básicas, ir no banheiro, comer, e a reserva de emergência está lá dentro, porque isso vai dar um pouco de segurança para a gente. Quando as pessoas falam que têm medo de investir ou que não conseguem investir, é porque talvez não existe uma segurança muito grande. Então, o que, que acontece? Elas não conseguem partir para uma renda variável ou não conseguem investir bem o dinheiro, porque a segurança não está garantida ainda, tá? E se você já tem, por exemplo, eu acho que eu tenho a minha reserva de emergência e eu falo para todo mundo que todo mundo deveria ter 12 meses da sua renda em forma de reserva de emergência, tá? Por quê? Pô, depois da pandemia, eu mudei totalmente os meus conceitos. E assim, 1 mês foi pouco, 3 meses foi pouco, 6 meses foi pouco, 9 meses foi pouco, 12 meses pode ser que seja pouco, mas pelo menos é um número que a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo. E se você não tá tranquilo com isso, para conseguir investir, por exemplo, talvez você precise de mais. E tá tudo certo, tá? E para que que serve, né? Pra gente ficar tranquilo. Muita gente fala, né, desse medo, e aí leva ao erro número 1, que eu já comentei um pouco aqui, que é não ter uma reserva ou demorar muito para você começar a criar uma, né? Imagina duas pessoas, a Rosinha, né, e o fulaninho. A Rosinha, ela tem uma reserva de emergência e o fulaninho não tem. Quem que você acha que vai estar mais tranquilo se batesse um carro, se a geladeira queimasse, se, por exemplo, um perdesse a renda? A reserva é paz de espírito. Tá? Esse deve ser o seu principal objetivo financeiro. Se você ainda não tem, se você não sabe para que você está guardando, guarde para uma reserva de emergência, para uma reserva de imprevistos. Tá? Por quê? A gente deveria começar por isso, porque os investimentos que a gente vai deixar o dinheiro lá também são os mais básicos, também são os mais parecidos com a poupança, né? Quando a gente pensa em a poupança, ela sempre no mês que vem vai ter mais dinheiro do que eu tenho hoje, tá? Tirando a questão de que a poupança perde pela inflação, que a poupança, enfim, rende pouco, isso é verdade, mas se a gente pensar, se a gente olhar, se a gente colocar R$1.000, daqui a um mês vai ter mais do que R$1.000, é R$1.000 mais alguma coisinha, tá? Então, assim, a Rosinha tá tranquila, E o fulaninho tá na corda bamba ali, né? Tá, não tá conseguindo, se virando nos 30 para resolver os problemas. Parece que fica sempre correndo atrás do rabo, né? E a Rosinha tá vivendo um pouco mais tranquila. E o que que não é reserva de emergência? As pessoas falam que você precisa investir a reserva de emergência, e eu falo que você precisa simplesmente ter, guardar, manter, construir uma reserva de emergência. Tá? Porque reserva de emergência não é investimento. Reserva de... seja qual for, né? Não existe, por exemplo, o nome... ah, eu fiz um investimento de emergência, né? Então, ela não foi feita para a gente ganhar dinheiro, ela não foi feita para a gente ficar rico, ela foi feita para nos dar segurança, para que a gente possa investir o nosso dinheiro e aí ficar rico, né? E por isso que eu falo que o segundo maior erro que as pessoas cometem, e eu também cometi esse erro lá no começo, é tentar achar o melhor investimento para guardar a reserva de emergência. E aí, se eu pudesse dar um ensinamento aqui para vocês, é: você não vai ficar rico só com a reserva de emergência, porque ela tá lá para ser fácil acesso e ser seguro. Se a gente pensar que qualquer investimento que a gente for fazer precisa de três coisas. Então, precisa de liquidez, que é... liquidez, o que que é, né? Eu falo que é o tempo que você consegue resgatar aquele dinheiro do investimento e comprar um cafezinho na padaria da esquina, né? Isso é liquidez, é o quão fácil você consegue pegar aquele dinheiro para você. Segurança, eu preciso ter segurança de que, primeiro, aquele dinheiro vai estar lá quando eu precisar, e não, eu não vou ter menos do que eu coloquei, tá? Porque é uma previsibilidade também de ter segurança que o negócio está tranquilo. E o terceiro é a rentabilidade. Só que a rentabilidade fica por último aí quando a gente está pensando em reserva de emergência, né? Por quê? Porque os outros dois estão sendo priorizados. E nesse triângulo, é como se fosse um cobertor curto. A gente não consegue colocar... não existe um investimento que tenha liquidez boa, rentabilidade, segurança ótima e uma rentabilidade maravilhosa. Ou é mais ou menos dos três, ou é muito bom os outros, ou dois você consegue colocar, tá? E assim, essa frase ela vai ter uma segunda parte que eu vou revelar no final do episódio, então, para você saber qual que é a segunda parte, como que você resolve isso. Vamos ficar até o final do episódio para vocês conseguirem saber isso, né? E por que isso? Tentar achar o melhor investimento, por exemplo, você vai ter um ganho ali de 0,01% a mais, simplesmente, cara, isso não vai fazer nenhum resultado no final. A diferença de talvez o risco que você estiver aumentando para ter um rendimento melhor não vale a pena, né? Então, eu falo que só existem dois lugares que você pode colocar sua reserva de emergência e não se preocupar muito com isso, partir para o próximo e partir para construir essa reserva o mais rápido possível. Como que você faz para conseguir montar essa reserva o mais rápido possível, ou mais rápido do que simplesmente poupando 10% do salário? Não é para ser um investimento, mas ela tem tudo meio que ao contrário, né? Investir mensalmente é o jeito mais devagar de você conseguir construir a sua reserva de emergência. Só para dar um exemplo, não importa qual for o seu salário, tá? Se você, com a Selic, claro, a Selic em 2% ao ano, como está hoje, você demoraria 9 anos se você poupasse 10% da sua renda. Se você poupasse 20%, esse prazo já cairia pela metade, para 4 anos e 9 meses, mais ou menos, tá? Então, quase 5 anos. Se você poupar 50% da sua renda, esse prazo vai cair para 2 anos. Mesmo poupando metade da renda, você ficaria 2 anos sem uma segurança para investir e viver uma vida mais tranquila. E aí, como que você consegue resolver esse problema? Duas coisas, né? Eu acho que a primeira coisa é... eu falo que todo mundo tem R$1.000 pegando poeira dentro do armário, dentro de casa. Eu tenho muito mais do que R$1.000 aqui que eu não uso, seja de utensílios da casa, enfim, sofá, bicicleta, qualquer coisa que você não use e que está lá guardado. Às vezes tem pessoas que deixam em... esqueci o nome do... tem pessoas que deixam no depósito os móveis da casa e acabam ficando lá por muito tempo, que simplesmente se eles vendessem aquilo que não vai usar, por exemplo, vende às vezes até por um preço mais barato para se livrar e ter o dinheiro e conseguir guardar, construir essa reserva, né? Então, assim, sempre dá para fazer. Eu tive um cliente, um casal de clientes, que eles fizeram um negócio que eu achei sensacional, eu sempre falo isso para todo mundo. O que, que eles fizeram? A mulher, ela tinha muitos pares de sapatos, eu não lembro do número, mas vamos dizer que tinha 500 pares de sapatos. Mais roupa, mais coisas da casa. E eles fizeram um bazar, estilo família vende tudo, né? Que a gente vê nos filmes, que a gente vê na internet também. E tem vários grupos de Facebook que você consegue de compra e venda, que são ótimos para isso. E eles fizeram R$5.000 em um final de semana, vendendo quase tudo que eles tinham colocado para vender. Então, assim, é uma forma de você conseguir fazer. A segunda, que é vendendo coisas dentro da sua casa. A segunda forma, que é uma forma que eu gosto muito, eu sou muito fã, que é você fazer uma renda extra. Então, assim, quando a gente pensa em renda extra, né? As pessoas pensam, eu vou vender brigadeiro, eu vou vender bolo, eu vou vender joias, eu vou vender lingerie, coisas que sejam baratas de vender. Por quê? Porque elas pensam, eu não tenho muito dinheiro, então eu não consigo comprar alguma coisa cara para revender. Então eu vou comprar coisas pequenas, comidas, e isso dá muito certo, né? Isso, não estou falando que isso dá errado, mas vamos pensar um pouco mais. Se a gente conseguisse, e para você conseguir dinheiro, né, para conseguir bastante renda com isso, você vai precisar de muita coisa. Você vai precisar de muitas vendas e talvez mais vendas por dia do que você consiga ou do que você tenha capacidade. Vamos deixar isso de lado por um momento e vamos pensar quais são as nossas habilidades, o que, que a gente consegue fazer, seja prestando uma consultoria, seja, por exemplo, fazendo hora extra no trabalho, né, conversando com o chefe, para que você consiga aumentar a sua renda por um tempo, mas isso não é renda, né? Isso é renda extra, não vamos misturar dentro da renda e achar que esse negócio vai ser usado para gastar, essa parte de renda extra vai ser usado para construir uma reserva. E isso, todo mundo da família pode entrar junto, vai ser muito bom, né? Quando é conversado, tem um objetivo em comum, e lá no final, por exemplo, a gente conseguiu construir uma reserva em um ano, e no final desse ano a gente vai pegar uma parte dessa reserva para poder comemorar, seja 10% ou 5%, alguma coisa dessa reserva. Vamos comemorar, vamos, né, passar um fim de semana num lugar legal. Você não vai usar toda a reserva para fazer isso, e vai ser uma hora de você conseguir relaxar e também comemorar de que vocês alcançaram um objetivo. Beleza? E quando a gente vai pensar aonde investir, tem três coisas principais que as pessoas pensam, que é aonde deixar, né? Primeiro é o Nubank e o outro é a poupança. As pessoas falam, posso deixar no Nubank ou em outro, no PicPay, a minha reserva de emergência? E a minha recomendação é um categórico não. Não faça isso. Por quê? Quando a gente está pensando em reserva de emergência, já falei, é liquidez e segurança. O Nubank, o PicPay até tem uma liquidez, você consegue tirar o dinheiro a qualquer hora que você precisar. Só que o que, que acontece? O Nubank, toda a história dele, ele nunca deu lucro. E cada cliente que ele adiciona, ele está sempre crescendo o número de clientes, cada vez ele dá mais prejuízo e mais prejuízo, mais prejuízo. Aí você pergunta, como que ele sobrevive então? Ele sobrevive de investidores que estão lá colocando dinheiro. Por mais que isso seja ou não seja, na verdade é uma estratégia para que eles possam crescer mais, crescer mais rápido. Então eles estão investindo muito em marketing, muito em conquista de clientes. Só que quando a gente está pensando na nossa segurança, eu não sei se é o melhor lugar para colocar, tá? Porque vai que o negócio dá errado, por exemplo, né? As pessoas falam, então eu vou colocar num CDB de 100%, 120% do CDI de um banco pequeno. Também não vale a pena. Por quê? Se esse banco quebrar, até existe o FGC, você não vai perder o seu dinheiro, né? Até 250 mil por CPF, por instituição financeira, você não perde esse dinheiro. Só que o que acontece? Se o banco quebrar, você vai demorar alguns meses para receber esse dinheiro. Imagina que acontece um imprevisto grande nesse período. Então, assim, os lugares mais seguros são os melhores, tá? E aí tem a pergunta, então deixa na poupança mesmo, já que não rende nada e é líquido. A poupança é um lugar líquido, é um lugar seguro e não tem um rendimento muito bom. Eu tinha um cliente que tinha tudo na poupança, claro, não vá deixar tudo sempre na poupança, mas vá conhecendo outros investimentos. Mas você não precisa tirar tudo da poupança de uma vez e colocar no outro lugar. Talvez seja uma mudança muito grande, né? Eu tinha uma cliente que tinha tudo na poupança, toda a reserva, todos os investimentos. Ela tinha mais do que a reserva de emergência. Assim, tinha bastante dinheiro na reserva de, na poupança. Aí ela tirou uma parte, ela deixou uma parte ali, alguns meses, como uma reserva na poupança. Por quê? Porque ela já conhece, é um lugar que tá lá, né? Ela sabe como funciona. Se ela precisar daquele dinheiro, ele tá lá disponível. E ela colocou em outros investimentos, no Tesouro Selic, no CDB. Ela foi começando aos poucos, né? Com pouco dinheiro, a ficar mais acostumada a ir para próximos investimentos. É mais ou menos, pensa que você não sabe nadar. Você não vai nadar no mar. E se você for... tinha uma frase na minha infância que os guarda-vidas falavam, né? É, água no umbigo, sinal de perigo. Por quê? Porque o mar, mesmo que você saiba nadar, é muito perigoso. Ele pode levar uma correnteza e leva você para o fundo sem dó, né? É, então você vai começar numa piscina, que dê pé, você consiga ficar com a cabeça para fora. Você vai aprendendo um pouquinho, vai indo, até que você consiga nadar no mar tranquilo. Tá? Então, assim, não é de uma hora para outra, não precisa ser xiita falando, não, reserva de emergência não é investimento, deixa na conta corrente mesmo, e não sei o quê. Eu acho que não é assim, porque a reserva de emergência, eu digo que ela é o primeiro contato com os investimentos. Ela é o como se fosse uma degustação do que está por vir. E, claro, ela vai te dar a segurança. Então, ela vai ser mais fácil, é o primeiro passo que você vai dar. E uma vez eu estava conversando com, assim, vários clientes, mas recentemente eu conversei com uma seguidora lá no Instagram por DM e ela mandou, eu tenho dívidas, será que eu posso ter uma reserva de emergência? Eu posso investir? Deve, né? Por quê? Se você tem dívidas, eu não vou me alongar muito nisso, mas se acontecer um imprevisto, o que, que você faz, né? Você vai pegar outro empréstimo, o banco vai ficar muito feliz e você um pouco mais pobre. Então, assim, o ideal é que você junte uma reserva de emergência, enquanto você tem dívidas. Quando você pagar suas dívidas, você começa a investir. Esse é o passo a passo, tá? E o quarto erro que as pessoas mais cometem é falar: ah, eu tava deixando na poupança, ou eu tava deixando na conta corrente, porque rende muito pouco. Eu queria conseguir construir esse negócio mais rápido. Então, eu coloquei num fundo imobiliário, eu coloquei na bolsa de valores, porque isso pode me dar um resultado muito melhor. É verdade, pode te dar um resultado muito melhor. Só que esse é o maior erro de todos, assim, pra mim, dos 5 que eu vou trazer hoje, o quarto é, assim, o pior erro de todos. Por quê? A pessoa, ela sente que ela tá atrasada, que ela já viu que é importante ela começar a construir essa reserva e ela quer meio que se livrar desse problema o mais rápido possível. E o que ela faz? Ela começa a investir para ganhar dinheiro rápido. Então, essas são pessoas que, por exemplo, ficam mais suscetíveis a cair em alguma fraude. Ela começa a investir em coisas que ela não sabe como funciona ou que são muito arriscados para o perfil de investidor. E aí perde um dinheirinho. Ah, meu Deus, né? Já tira tudo, tem um prejuízo. Então, assim, bolsa de valores, abrir um negócio próprio, fundo imobiliário, comprar um imóvel para alugar. Às vezes as pessoas fazem isso, né? Começa a guardar... Eu não sei guardar dinheiro, eu quero construir, ter uma renda para mim, então eu vou comprar um imóvel para alugar. Só que não entende muito bem como funciona, não olha todos os custos invisíveis, né? Que eu falei lá no episódio número 34 sobre casa própria. Então, assim, é uma série de coisas que as pessoas vão fazendo e elas acabam perdendo dinheiro no final. Por quê? Imagina o fulaninho lá que eu falei, né? Ele vai lá e investe em alguma coisa que ele não conhece. Por exemplo, eu vejo muita gente que me pergunta falando: ah, eu devo colocar no Tesouro IPCA? Porque já que a poupança tá perdendo para a inflação, eu coloco no Tesouro IPCA porque ele vai ganhar da inflação sempre, né? Não é assim, né? Porque até o vencimento, existe uma variação no preço do Tesouro IPCA. Ela não é... Vocês podem olhar o gráfico, procura gráfico Tesouro IPCA. Você vai ver uma variação muito grande. Então, pode ser que você perca dinheiro no meio do caminho, né? Claro, tem algumas pessoas que têm sorte, só que eu não contaria com a sorte. Acho que a probabilidade de dar errado é muito maior. Então, se a pessoa não entende como que aquilo funciona, é por isso que ela não deveria fazer ou se ela não sabe como replicar o que ela fez, provavelmente ela não deveria investir nesse investimento, tá? E para mim, investir em algo que você não conhece é como se você estivesse colocando um elefante sentado em cima de um galho no topo de uma árvore. Porque pode ser que subiu, você não sabe como que ele subiu, mas você só tem uma certeza, é que ele vai cair de lá. Então assim, reserva de emergência não é como um elefante em cima da árvore. Ela é a árvore, ela que vai sustentar todos os investimentos, beleza? Quinto erro que as pessoas mais cometem quando elas vão começar a investir ou a começar a montar e construir a reserva de emergência é se preocupar muito aonde que vai investir. Para mim, só existem dois lugares e você não precisaria se preocupar com qualquer outra coisa a não ser conseguir mais dinheiro para guardar mais dinheiro para construir essa reserva o mais rápido possível. Investir é diferente de construir a reserva de emergência. A reserva de emergência, você ter um esforço de poupança é muito importante, porque é o começo dos investimentos, né? No começo, os juros compostos eles não estão trabalhando muito bem. Depois, quando você está investindo, aí o mais importante é você investir mensalmente um valor, né? E eu sempre digo que no mínimo 20% da sua renda para você investir, mas para construir a reserva de emergência, com 20% você vai demorar 5 anos. Então, esse esforço de poupança, essa renda extra, esse trabalho em conjunto da família, vendendo algumas coisas, seja dentro de casa, qualquer dinheiro que vocês conseguirem extras, vai ser bom para você construir essa reserva de emergência. E ficar se preocupando aonde investir não é a preocupação que você deveria ter nesse momento. A preocupação é construir mais rápido. Então, assim, só existem dois lugares que você pode ou que você deveria deixar a sua reserva de emergência e não se preocupar com isso, tá? Primeira coisa, Tesouro Selic, o lugar mais seguro, o investimento mais seguro do Brasil, tá? Que é, você consegue, por uma corretora, você consegue investir no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Não invista no Tesouro IPCA, não invista no Tesouro Pré-Fixado. O segundo é um CDB com 100% do CDI. Seja num banco grande, os bancos grandes hoje, eles já têm disponíveis um CDB 100% do CDI que você consegue colocar e que tem a liquidez imediata. Por quê? Você consegue tirar a qualquer momento. Né? E o CDB de um banco grande, ele é bastante seguro, porque o banco grande, né, os bancos tradicionais, vai ser mais difícil dele quebrar. Tá? E você consegue começar isso com muito dinheiro. E você consegue começar com pouco dinheiro, né? Com 100 reais você já consegue colocar num tesouro, seja no tesouro pré-fixado, seja no tesouro Selic, seja no CDB 100% do CDI. E aí eu quero deixar uma frase aqui para vocês que resume esse episódio e é complemento daquela frase que eu falei no começo. Então assim, você não vai ficar rico com a reserva de emergência. Só quem ficou até o final vai ouvir a segunda parte dessa frase, que é o seguinte: você não vai ficar rico somente com a reserva de emergência, só que ela vai te dar segurança para você investir. E é aí que você vai ficar rico. Tá? Ou seja, ela é um pré-requisito para você investir. Ela é um pré-requisito para você perder o medo de investir. E ela é um pré-requisito para você começar a investir de verdade. Tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham... Se vocês têm alguma dúvida, mandem aqui no chat. Aproveita para dar um curtir aqui no vídeo também. Se você quer aprender a investir de verdade em 2021, eu estou em busca de investidores com dinheiro parado na poupança ou renda fixa que sejam iniciantes ou experientes nos investimentos. Não precisa ter conhecimento, basta apenas querer, tá? É alguém que seja comprometido a colocar em prática os conhecimentos que forem adquiridos. Eu vou passar o meu método de investimentos para que você possa, são métodos de longo prazo, para que você possa ter resultados melhores nos seus investimentos, tá? Eu estou montando um material novo que vai beneficiar muito esse público. Então, se você é ou conhece alguém assim, peça para responder uma pesquisa lá em finançaspara2.com/investir-do-zero. Mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar ou não entenda nada do mercado financeiro, você vai receber essa pesquisa, tá? E eu vou entrar em contato com você para a gente conversar um pouco mais e eu poder montar esse material para vocês. Essa oportunidade vai ficar disponível por tempo limitado. Então, corre lá em finançaspara2.com/investir-do-zero. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado, estejam mais tranquilos para começar a investir a reserva com segurança. Todos os links e informações úteis aqui desse episódio estão lá em finançaspara2.com/043. E qualquer dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram em @finançaspara2. Combinado? Então, muito obrigado e até a próxima semana. São os três passos para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança. Primeiro é dar um basta. Um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança. Um basta para ficar dependendo de indicações do gerente, dos amigos. E segundo, é ter acesso a um bom método, uma forma de investir que, se você colocar em prática, vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro, é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Iniciante. Vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método Foco para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de Saiba Mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.